Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
O crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com uma mulher maravilhosa que eu tô, ó, paquerando há muito tempo. Faida Belo, maravilhosa, advogada, criminalista, especializada em feminicídio, direito antidiscriminatório, crime de gênero, blogueira da lei, nossa Ana Liz Kitchen brasileira. Seja muito bem-vinda, Faida. Que bom que você tá aqui no Rio de Janeiro. Especialmente para o programa. Mentira.
Que alegria, Ju, estar aqui. Eu que agradeço o espaço. Tô super animada pra gente hablar e hablar bastante aqui. Vai ser épico.
Isso. Faida, eu queria que você contasse um pouquinho tudo. Toda a sua vida. Você conta isso pra mim? Me conte.
Eu acho que dava, já que a gente tá aqui onde é o Leblon, né? Uma novela de Manoel Carlos.
Novela de Manoel Carlos. A gente adora novela de Manoel Carlos.
É, mas eu vou ver se eu resumo. Faida é uma mulher preta, filha de uma mãe solo, que cresceu num bairro muito humilde no sul do estado do Espírito Santo. Terra do Roberto Carlos Cachoeiro de Itapemirim. Né? A minha mãe, ela morreu quando eu ainda era muito jovem, tinha os meus 15 anos, eu engravidei muito cedo e em que pese ser uma aluna 9, 10, por arrumar um bebê, tive que largar esse sonho ali na gaveta, né? E quando eu então chego aos meus 23, 24 anos, eu novamente tenho essa ideia de ter o sonho de voltar a ir à escola, porque eu sempre quis ser o que eu sou. Eu falo que eu estou exatamente no lugar que era o sonho da minha vida. E isso é muito bacana. Só que aí, lá onde eu morava, não tinha pública, né? E como é que faz, então, com um filho? Como é que eu vou morar em Vitória ou em outro estado? Eu fui aprovada em várias públicas no Brasil afora, só que eu não tinha como ir embora. Mas aí eu fiz o Enem, consegui uma bolsa do ProUni. Falei, agora ninguém me segura, agora
e
eu
vou. Você já
vou
era mãe
ir.
De…
Dois.
Você tem dois filhos.
Dois filhos. Isso aí é um outro rolê que eu te conto também num outro recorte, como é ser a única mulher em casa. Um marido, dois filhos e dois netos.
Ah, são…
Pensa bem.
Caramba.
E aí,
cercada
então,
por homens. E você é uma mulher que veio de um matriarcado, né?
Total.
Mãe, tia, foi criada…
Isso. Só que aí venho de um lugar onde elas tinham a ideia de que o homem manda e a gente obedece. Eu falo que quando eu era jovem, o meu sonho era virar homem, né? Era virar homem.
Você queria mandar, né?
É, porque assim, a minha mãe falava, vai arrumar casa. Eu falava, ué, e o Chico?
Você tinha irmãos?
Tem um irmão só, o Francisco, o Chico. E eu falei assim, e Chico, ele é homem.
Jura?
Mas o que que tem a ver ele ser homem? Homem não arruma casa. Por que que homem não arruma casa? Por que não arruma casa? Mãe, quero ir hoje a uma festa. Não. O Chico vai. Mas ele é homem, ele pode. Eu falei, eu quero ser homem.
Sim.
Eu quero ser homem. Então, quando eu cresço, as deusas falam assim, ah, é, né? Vou te botar dois meninos aí pra ver o que que você vai arrumar com essa tropa. E aí eu falei, agora eu vou romper esse ciclo que veio com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisa, com essa ideia de que existe hierarquia entre gênero, com essa ideia de que a mulher, o espaço é esse, o homem é aquele pra cima de mim. Não, os meus meninos trocam fralda, arrumam casa, fazem almoço, porque todo mundo come, todo mundo suja. A única coisa que um pai não pode realizar, que uma mãe realiza, é dar o mamar. O resto, meu amor, ele pode tudo. Então, eu fiz o direito e um ano antes realizei a OAB.
Um ano antes de se formar.
10. Sem fazer outro curso, até porque eu não tinha dinheiro. Então, fui pra galera, né? Mas eu sempre fui a Faida, desde quando eu tinha os meus 12, 13 anos, de grupos. Grupos que pensam pra ajudar os mendigos.
A Faida Justiceira?
Exatamente. Eu sempre fui essa que sempre olhou o injusto e falava: cara, quando eu crescer, eu vou ser um agente da lei. Eu vou fazer a revolução. Então, quando indagam assim, Faida, quando foi que você resolveu virar advogada?
Nasci advogada.
Desde quando eu me vi, Faida?
E você no direito falou, quero fazer direito criminal.
Criminal. E ouvi…
Que é um ambiente super hostil e machista.
Não, inclusive eu ouvi em aula as minhas teachers falar assim, não faça isso. Você é menina, não faça isso. Uhum. É um ambiente hostil, é um ambiente de homens… O criminal não é para as mulheres. Eu falei assim, ô professora, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer…
Gatilho! Você falou aquilo que
não… Falei assim, eu sou exatamente aquela que vai entrar onde falaram que mulher não pode entrar.
Exatamente. Eu sou e entrar com o pé na porta, né?
E entrar com o pé na porta. E isso é muito louco, porque quando eu ia à delegacia, que é um ambiente extremamente hostil para as mulheres vítimas… Igualmente para as mulheres que advogam. Sim. Para essas vítimas. Vinha um escrivão, um agente, e gritar. E eu gritava e falava, por que você está gritando? Porque você está gritando, eu sou aquilo que eu recebo. Quem você acha, quem você pensa que é para gritar comigo? Injúria, eu já ouvi o promotor dizer que eu era mal amada.
Sim.
Recalcada. E aí a OAB fala assim, não, a gente vai mandar ofício. Eu falo, não, eu resolvi em plenário. Você, Faida, mas nem todas as mulheres vão ter a mesma reação. Então eu não posso ir medir as outras advogadas com a sua régua, né? Sim. No momento que ele falou aquilo, deu super ruim para ele, obviamente, né? Aquilo lá e virou um rebuliço. Mas eu quis estar nesse ambiente porque é um ambiente que os homens sempre dominaram.
Sim.
E sempre agiram de maneira hostil para que a gente não ocupasse. E se a gente não ocupa, a gente não tem a defesa. E se nós não tivermos iguais a gente para fazer a defesa da gente, quem vai fazer?
Sim.
Então essa era a meta.
Mas como é que foi sua trajetória? Você saiu da faculdade, você foi trabalhar num escritório, você já abriu… Como é que foi sua…
Então, foi a arte da guerra. Na, a arte da guerra. Porque, na verdade, o que que acontece? Eu sempre, como eu disse, eu sempre sonhei com esse espaço. Eu sempre sonhei em ser o que eu sou. Então, quando eu entrei ao oposto de outros que entram e falam assim, vamos pro boteco, vamos pra chopada, vamos pra balada… Não, eu entrei com um plano pronto.
Entendi.
Quem eu
foco
quero
total.
Ser. Total. E eu fiz um desenho. Porque assim, enquanto todo mundo fala assim, ah, vamos realizar uma baladinha pra gente arrumar fundos pra realizar o baile. Eu era líder de turma, né? Obviamente. E aí, eu falei assim, não, vamos realizar um evento jurídico. Nós vamos trazer o povo que a gente estuda com os livros deles aqui. Vamos arrumar uma renda, vamos aprender e vai ter grana para realizar o baile. Duvido, Faida, que isso vai dar certo. Falei, deixa comigo. Ali eu começo o meu network jurídico. E fora isso, larguei o emprego que eu tinha para realizar um estágio e ganhar R$300. Todo mundo falou que eu era doida, né? Porque como que você vai comer? Eu falei, vou comer arroz e ovo. 5 anos, mas… eu sei que forma gente aos montes todo ano. Eu não quero ser mais uma. Eu não sou herdeira. Eu não posso me dar esse luxo. E fui realizar esse estágio num lugar que tinha que ser este lugar, que foi a Defensoria Pública. E ali eu tive um grande mestre, o Dr. Bruno, que me ensinou tudo o que eu sei. E ao oposto dos outros que reclamavam quando falava assim, vai ao fórum para e levar processo, eu ia rindo. Porque eu fiz amizade com todo mundo, fiquei amiga de todo mundo, de quem estava na porta, de quem arrumava o fórum, do juiz, da menina que dava andamento ao processo. Resumindo a história, quando o diploma veio, eu só tinha que abrir o escritório e jogar.
Porque você já estava com tudo organizado.
Porque todo mundo já via Faida, quando ainda era aluna, como uma advogada.
Uhum.
Eu já era advogada antes de ser advogada. Quando eu abri o escritório, eu já tinha cliente, inclusive.
Então você, né, só trabalhou no seu próprio escritório depois de formada?
Sim.
Uau.
Exatamente.
E aí sempre
rolou.
Não fiquei rica ainda.
Mas...
Quer contar um pouquinho da sua trajetória no direito até chegar na blogueira da lei?
É, eu sempre fui essa advogada de fórum, né? Aquela ocupada com audiências e clientes e processos. E sempre achei esse mundo online uma bobeira.
Uhum.
Né? Eu não tinha tempo, eu não tinha agenda pra isso. Só que aí veio um vírus que mudou a vida de todo mundo, né? E aí... Os fóruns foram os primeiros a trancar a porta e, por óbvio, o último a abrir, né?
Uhum.
E essa Faida, ela é o quê? Ela é capricorniana. Sei. Começou a ficar assim, ó. Porque não tinha mais audiência. Não tinha andamento de processo. Tava todo mundo de lockdown. E aí, com esse tempo mais ocioso,
sei,
eu comecei a ter tempo para poder abrir as redes. Coisa que antes eu não tinha. E junto com esse abrir as redes, comecei a ver a quantidade de asneira que tem na internet.
Uhum.
É muita desinformação.
Muito.
É muita fake news. E até que um dia, uma moça disse uma asneira no impulso. Falei, epa, pode não, hein? Aí é crime. e expliquei.
Virou seu bordão.
O que... Pois é, e foi assim, muito no impacto ali. E expliquei a lei. 2 dias e depois que eu fui abrir outra vez, o vídeo tinha viralizado. Eu falei, por que que viralizou? Eu não usei o vernáculo jurídico, o juridiquês, vamos dizer assim. Por que que viralizou? Eu fiquei revendo aquilo 50 vezes para compreender por que que tinha viralizado. E aí eu refleti que, na realidade, todo mundo tem o anseio de conhecer sobre o direito. As pessoas só não entendem. Por quê? Porque nós, os juristas, nós somos um clamite da besta que usa uma linguagem que só a gente entende.
Né?
Exatamente, que só a gente entende. Mas peraí, o direito é de todo mundo. Aí eu refleti, eu falei, peraí, então eu posso usar o conhecimento técnico que eu tenho para explicar à população sobre leis, sobre o direito delas, com uma linguagem simples, inclusiva, como eu falo com as minhas amigas, como eu falo com meu marido, como eu falo com os meus filhos, porque foi isso que eu fiz quando eu abri a câmera. E aí eu fiz e deu super certo. Aí eu falei, peraí, eu virei blogueira?
Você ainda tá digerindo essa história, né?
Não acostumo, inclusive.
Já
não acostumo. A pessoa fala, você é blogueira. Eu falei, não sou blogueira, eu sou advogada. Sou uma advogada que acabou virando... Oh. É, não sei.
Ô, Faida, em que momento vieram essas especializações? Em crime de gênero, direito antidiscriminatório? Como é que foi isso?
Eu falo que a vida, ela é etapas, né? Então, eu sempre tive tudo planejado. Mas aí...
Você planeja tudo?
Tudo.
Mais ou menos, porque
tudo.
Você não sabia que ia virar blogueira.
Tudo. É, e essa parte não foi. Foi a única coisa que...
Olha
que
a vida te falando, não é? Você não vai controlar tudo, não, Faida.
Pois é. Eu acho que foi por essa razão que eu fiquei revendo o vídeo 50 vezes. Porque não tava no meu script.
Saiu do controle.
Exatamente. Eu sou extremamente controladora com tudo. E aí, eu tinha um plano de advogar exatamente nessa área. Que sempre foi o meu sonho de infância. Porém, eu tenho conta pra pagar. E quando a gente abre o escritório... A gente é uma espécie de clínico geral.
Uhum, né? Aceita tudo que vier.
Porque você tá ali ainda abrindo. É o início. E quase sempre as pessoas vão para grandes escritórios, né? E eu abri o meu próprio escritório. Então, eu era um clínico geral. Depois de 4 ou 5 anos, que eu já tava nessa de clínico geral.
Clínica geral.
Mas posta... Aí eu falei, agora eu posso advogar só naquilo que eu realmente gosto. E aí, então, eu excluo todas as outras áreas e fico só com essa área que é mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIAPN+. E homicídios contra as mulheres e quando as mulheres matam os homens também. Elas vítimas e elas réus. Isso ocorre, tá? A mulher apanha, 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 um dia descansa e fala assim, chega, puf, morre. E aí a Fire está lá para fazer a defesa dela, para explicar que no momento ali que o Estado não agiu por muitos anos, ela foi o Estado naquele momento.
Tipo Elisa Matsunaga? Não precisava picar?
Eu não acho que tanto, nossa. Juliana! Juliana!
Ai, mas é porque é muito simbólico aquilo ali, né? Porque eu vi o documentário e ele era absolutamente violento com ela. De várias maneiras, né? De todas as violências. Você é melhor do que ninguém pra explicar que são diversas formas de violentar uma mulher, né? Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, blá, 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 blá. E ela era, eu acho que quando eles se conheceram, ela era uma garota de programa, enfim. E ele, né? Aí ele machucava, ele torturou ela emocionalmente e ao mesmo tempo treinou ela, porque ele levava ela pra caçar. Ela sabia cortar o braço, ela sabia cortar como ninguém. Simbolicamente, isso tudo é muito forte.
Totalmente muito forte. Eu, uma vez, eu advoguei em um caso, e eu falo que esse caso foi o júri que mais me deu impacto, né, em toda a minha advocacia, de uma mulher que era vítima de todo tipo de violência há quase 20 anos pelo marido. Ela resolve, então, largá-lo, ir embora com os filhos. E cada lugar que ela alugava uma casa, ele ia lá, arrombava a porta, abusava dela e batia nela. Nossa. Foi no emprego dela, quebrou o emprego todo e ela junto. E ela ia à delegacia, ia ao MP, ela tinha uma medida que ele tinha que ficar longe dela e ninguém colocava este homem preso. Até que um dia ela estava em um boteco com uma amiga, ele chegou com uma faca. Ela chamou a polícia, avisou o homem lá, Edu Bar. A polícia veio, não, e levou ele preso. Ela falou, bom, vou embora então, porque hoje ele me mata, né? Foi embora. Ele foi aonde?
Atrás dela.
No momento que ele arrombou o portão, ela falou, chega. Ela pegou um álcool, jogou nele e botou fogo. Aí, ela foi presa. Entendeu? Então, a gente foi a júri explicar que, na verdade, a culpa do homicídio daquele homem não era dela, era do próprio Estado. Porque se o Estado tivesse colocado ele preso, sim, ele estava vivo e essa mulher não tinha sido mais
torturada
violentada
durante…
Exatamente.
O Faida, mas você começou já, quando essa chave virou e você disse que se consolidou, né, como advogada, referência, já começaram a te procurar mulheres sempre?
Sim, porque… É muito, eu friso isso muito, gente. Tem gente que é rosto de Instagram.
Ah.
Eu falo que o que eu sou online é a minha vida de militância no offline. Há muitos anos, inclusive, antes de eu virar advogada, né? Então, eu já estava em rodas, em grupos, uhum, em eventos, em marchas, em outras coisas.
Você já tinha uma atuação contra
exatamente,
essa barbárie que você agora se coloca como advogada.
Exatamente,
mas você já tava...
eu só não tinha OAB. Eu só não tinha OAB. Então, acaba que eu já tinha, eu já estava ali, né, neste meio. Obviamente que hoje ser uma imagem pública me traz um alcance maior.
Uhum.
Mas o que eu faço, o que eu falo ali online, eu já faço no offline.
Há muito tempo. Faz tempo.
Há muito tempo.
E você agora defende mulheres no Brasil todo?
No Brasil e no mundo todo.
Uau!
Eu já tive clientes nos Estados Unidos, na França.
Gente, ela tá
Alemanha.
Impossível, gigante, maravilhosa.
É.
E agora você faz roteiro, faz texto? Como é que é a sua vida de blogueira?
Queria
da
muito.
Lei?
Eu fiz vários testes, vários insights pra eu criar
o que
roteiro.
Funciona é espontaneidade.
É, eu não consigo. Não consigo, eu rasgo todos e eu não sigo a garra. Não sei, eu não consigo. Não consigo. Inclusive, é muito louco, porque assim, a blogueira mesmo, ela respira, ela grava, né?
É.
Ela tá no negócio, eu fico olhando as meninas e fico assim, caramba, que legal. Mas eu não... às vezes eu estou em um lugar que é muito bacana, eu até esqueço de realizar o post. Esqueço a foto.
Sim.
Sabe? Porque é...
é, mas é que essa galera aí, muito blogueira, né, até com uma... muito acostumada com essa ferramenta que tá o tempo inteiro, ela normalmente tá ela tá vendendo, o produto é ela, né?
É isso.
O seu produto é outra, é o seu saber, né? É um conteúdo.
É isso.
Você faz muito essa função de democratização de um saber, de chegar a informação pra todo mundo.
Essa é a meta.
E o livro?
O livro é...
saiu da onde? Um processo de...
uma realização. Porque eu sempre tive um sonho de que as mulheres pudessem saber sobre os direitos delas.
Uhum.
Porque a gente vive em um Brasil que é extremamente misógino e violento para as mulheres. O Brasil não foi criado para as mulheres. O Brasil foi criado por homens, para homens e para beneficiá-los. O homem tinha a bênção da lei para, sim, violentar e matar mulheres. Então, entenda que quando eu falo em oprimir e violentar mulheres no Brasil, era uma política de Estado. Então, ainda que hoje as leis protejam as mulheres, sendo este um fato histórico da nossa cultura, a gente recolhe ainda graves resquícios disso. E um dos resquícios é a gente normaliza violências, micro-violências e abusos, achando que é normal.
É.
Quando, na verdade, é crime. Quando, na realidade, a lei pune, mas foi ensinado pela nossa mãe, pela nossa avó, pela nossa taravó.
Sim.
Então, a minha ideia era ter um livro que explicasse toda esta rotinha, com exemplos, com imagens, com uma linguagem simples, igual são os meus vídeos, para que as mulheres pudessem saber se estão sendo ou não vítimas de violência. E caso sejam, também saber como buscar ajuda, como e onde. E quando ele nasce, eu fico muito orgulhosa, porque eu não escrevo um livro para uma ministra, eu não escrevo um livro para uma advogada, eu escrevo livro para Ju, eu escrevo livro para Laura, que está no morro, eu escrevo livro para uma médica que é médica, mas que não, sim, entende nada sobre lei. Então, eu fiquei muito orgulhosa, tenho muito orgulho, porque apenas uma parte das mulheres tem o acesso ao que é ou não uma opressão, ao que é ou não uma violência. E por essa razão que ele leva o nome de quê? Justiça para Todas.
Maravilhoso. É, você já estava escrevendo um monte de coisa? Ou um belo dia você sentou e escreveu todo? Como é que foi o seu processo de...
A editora Clarissa, que é da Planeta, né? Que é uma grande editora aí no Brasil, me ligou e falou assim, Faida, você já refletiu que você pode escrever um livro para as mulheres com a mesma linguagem que você usa os vídeos?
Então foi um livro encomendado.
Na verdade, ela me deu a chance de colocar o sonho em prática, porque é algo que não estava no meu radar tão próximo,
uhum,
ainda. Para mim, isso ainda iria levar
demorar,
um tempo.
É.
Porque a gente entra num outro recorte aqui, Juliana, que eu sou uma mulher preta que fala em gênero. E a mesa que fala gênero é toda cheia, toda feita de mulheres brancas. Para nós, as mulheres negras, as pessoas entendem que o nosso conhecimento técnico tem que ser sobre raça. Então, romper essa bolha, esse muro para dizer que mulher preta é mulher e que eu posso sim ter um conhecimento técnico para além da raça, não é algo tão simples. Então, no momento que vem a editora, eu fico surpresa porque eu falo, caramba, eu vou poder falar da minha área e mostrar para o mundo que sim, uma mulher preta pode ter conhecimento técnico em gênero. E também vamos aí pluralizar essa mesa, porque quando eu falo que a mesa é branca, ela é branca, hétero, cis e cristã. E isso faz com que? Com que as ações, os programas, as políticas públicas que enfrentam a violência contra a mulher atinjam apenas uma parte das mulheres. Então, para que essa ação, essa política pública, essa ideia atinja todas nós precisamos estar na mesa. Porque quando eu falo em mulher, nós não somos universais, nós somos plurais. Sim. Então, a mesa que pensa, que pauta, que reflete ações para ajudar as mulheres, precisa refletir essa pluralidade que nós somos, para que, de fato, todas nós tenhamos justiça e não apenas uma parte de nós.
O livro é de que ano? 2023?
Agora.
2023.
Agosto é de 2023.
Ai, maravilhoso. Eu quero esse livro, hein?
Pois é, era pra eu ter trazido.
A gente tinha que mostrar.
Eu levei
mas
ontem.
Mas a gente vai botar o link do livro.
Por favor.
Você fala. O que você ia falar? Você levou ontem.
Ele em Brasília e me levaram.
Ela estava
livro.
No Supremo Tribunal
pois
Federal
é, o Supremo
ontem
ficou
e ela
com...
tá no Centro de Direito Garota hoje.
Pois é, pois é.
Está na biblioteca, né, agora.
É, olha só que chique, você viu isso?
Achei o máximo.
Eu também.
Muito
eu
legal.
Eu também.
Como é que foi seu processo de escrita?
Eu escrevo muito, né? E esse processo, ele tem um ritual muito legal, que é o quê? Eu vou pra praia, eu sento.
Mas você escreve
fico
tudo?
Olhando o mar.
Não só de trabalho.
Tomo um gin tônica.
Maravilhosa.
E assim foi vindo o livro.
Ah, é? Foi esse
assim,
seu processo? Que incrível.
Neste rolê. Exatamente neste rolê. É, não é estar trancafiada.
Aham, sentada.
Não.
No computador.
Não. É olhar algo que não é muito aquilo que eu faço sempre. E refletir que tudo vem na mente. É muito louco.
E foi rápido?
Foi. Eu acho que eu levei um mês.
Gente, que máximo.
Um mês, porque bem ou mal tudo já estava aqui.
Sim, você só botou pra
na
fora, organizou, né?
É.
Aquilo que você já tem dentro de você há muito tempo.
Exato.
Ô, Faida, e o que mais? Você pode contar alguma coisa extraordinária, tipo, meu livro tá no STF. Mais alguma coisa? Ou casos que você tá trabalhando agora, mas que você possa contar, óbvio, sem comprometer.
Então,
a
eu só conto os casos que já.
Já estão públicos, é isso?
Acabaram. Não, eu
isso.
Não.
Ah,
eu, não eu tenho uma praxe, uma regra de não relatar os meus casos que estão em andamento.
Uhum.
Primeiro, porque todos eles são, como são crimes contra mulheres e meninas, são processos que estão sempre em quê?
Sigilo.
Sigilo, né? E por um outro lado, eu também não gosto de expor as minhas clientes, como uhum. eu tenho um alcance grande. É, se eu relato um fato, logo sabe que ela sabe que é ela.
Uhum.
E eu não gosto muito disso, então quem trabalha comigo, sabe que essa é minha regra. Eu quase nunca falo sobre os meus casos. A não ser quando eles já...
Acabaram.
É. Aí eu falo. Antes disso, eu sou mais reservada. Para ajudar e proteger as mulheres que eu defendo.
E como é que tá a sua vida de mãe hoje em dia?
Eu falo que não existe. É vó agora, né? Porque quando...
não existe.
Quando
é nada.
É assim, porque quando...
Você foi mãe muito jovem, né?
Nunca quis, tá? Nunca quis. Então, assim, não espere de mim dizer assim... Ai, que sonho ter mãe e esposo. Nunca quis ser mãe, nunca quis arrumar esposo. Nunca quis nada disso.
Você tava ocupado demais querendo mudar
nunca
o mundo.
Nunca quis nada disso.
Pra querer ser mãe.
Eu acho que, na realidade, era muito trauma do que houve com...
Sim.
a minha mãe.
Os né? abandonos, porque, né?
Exatamente. O meu pai foi embora quando eu tinha 2 aninhos.
Você ele, não, conhece, não...
Ele vendeu a casa com eu, meu irmão e minha mãe dentro. E fugiu com a melhor amiga dela. E aí, a minha mãe ficou louca. E quando eu falo louca, é louca real mesmo, tá? Foi parar num hospício. Ficou ali por muitos anos. E eu fiquei, eu e o Chico, um dia com uma tia, outro dia com outra. Ah, quando a minha mãe recebeu alta, já estava com 7 anos. Então, eu cresci olhando aquilo e achando Sim. que não era tão bom assim arrumar um marido, não.
Com certeza.
Então, não era tão bom assim arrumar filho, não. E eu nunca tive este sonho. É, mas aí acaba que eu, muito jovem, engravido, entro em curto, né, falando, cara, você errou a rota. Os sonhos, pra onde que vai agora? Sim. Porque o sonho meu era ser o que eu sou, virar advogada, rodar o mundo, ficar rica, e não sei, essas coisas, Sim. né, de criança muito pobre. É, e aí eu fiquei muito em curto, assim, de, eu falei... Você vai ter o mesmo final. Por quê? Fiquei, por um tempo, muito revoltada, né? Fui mãe, fui uma mãe como é pra ser, porque uma coisa é você não ter o sonho de ser mãe. Uma outra coisa é você ser mãe e ser mãe, realmente. Eu amei e amo os Sim. meus filhos. Criei, eduquei e briguei, alimentei. E ainda hoje tenho uma ótima relação. Mas quando nasce o netinho, aí eu olho pra ele e falo, cara, perdeu. Mãe, você não vai me dar um presente? Não, agora eu dou pra ele. Mãe, você não liga pra mim pra saber? Não, quero saber do meu neto, como é que ele tá. Porque vó é uma raça besta e eu... ouvia isso e achava que era um reggae mentiroso,
não,
tá?
Eu ouvi também, minha mãe fala
eu
muito.
Eu achava que era um reggae mentiroso, mas, gente, é uma coisa surreal. Por quê? Os meninos meus, quando riscava, assim, a parede, você pega a bucha lá e você vai limpar isso agora.
Seu neto rabisca a casa inteira.
É um Leonardo da Vinci?
Ah.
Olha que esse menino tem dom pra artista. Vamos botar ele
não
na aula.
Não vai brigar com ele. Deixa Olha, o menino desenhar a parede.
É isso. É um outro olhar. É uma loucura. Ele abre o armário, faz alguns... Ele já sabe abrir o armário. Olha que lindo. Vó é uma raça muito besta. Então, é muito legal. E isso vem de uma base de mulheres negras fortes, potentes, que fizeram eu ser essa mulher forte que eu sou hoje. É, tive homens e faço eles verem isso, que mulher não é frágil e não é menos em nada do que um homem. Que, na realidade, isso foi um reggae mentiroso que os homens usaram para oprimir e excluir e violentar a gente.
Sim. Ô, Faida, eu não sei se de repente você fala um pouquinho dos conceitos, tipo feminicídio, consentimento, que eu acho que tenha muito ainda essa questão que eu percebo. Ai, quando é que é assédio, quando não é, né? E você tem feito isso nas redes, de alguma forma democratizado, ensinado às pessoas que não têm conhecimento jurídico?
É, a realidade é que crimes contra as mulheres quase sempre são... minimizados, uhum. ignorados e normalizados. E por essa razão, igualmente, quase sempre, as mulheres nem sabem o Sim. que é o crime na realidade. Sim. Vejo muita gente não, né? Alguns homens reclamando que pra que existe o feminicídio, a lei do
Sim,
feminicídio?
Já ouvi falar.
Ah, gente. Isso, mas...
Não matou? Matou? Não é homicídio?
É, mas... Porque vocês querem dar à mulher mais direito do que o homem, que não sei o quê. Então, a gente lembra aqui que o crime, o ato de você matar alguém, chama-se homicídio. Artigo 121 do uhum. Código Penal. Matar alguém. E este homicídio, ele pode ser qualificado por várias formas, né? Pode ser por motivo torpe, por motivo fútil e várias coisas. E quando eu crio a qualificadora, porque eu não crio um crime, o crime é o homicídio. Quando eu crio essa qualificadora do feminicídio, eu crio porque como eu aplico um remédio em algo que eu não tenho o diagnóstico. Eu preciso de dados para eu saber quantas mulheres têm morrido apenas por serem mulheres. Porque com os dados eu penso, eu crio, eu reflito a política pública para combater este mal. Se eu não tenho dado, eu não tenho como criar o remédio para que estanque isso. Então, é preciso que a gente saiba que essa lei fez com que a gente tivesse um mapa de quantas mulheres no Brasil são mortas apenas pelo fato de serem mulheres. E aí eu escuto, mas o que é ser morta apenas pelo fato de serem mulheres? Toda mulher que morre, então, o homicídio vai ser qualificado por isso? Não. Se você encontra um homem aqui na rua, bate com ele no trânsito, ele mata, você vai ser um homicídio qualificado por alguma outra razão. Quando eu falo que o homicídio vai ser qualificado por feminicídio, eu preciso que, esse crime tenha sido realizado por misoginia, ou seja, menosprezo e desprezo ao fato de ser essa vítima uma mulher. Ou dois, que este crime envolva violência doméstica. Aqueles cinco tipos de violência da Maria da Penha, que a gente já sabe. Então, se não for por essas duas razões, haverá um homicídio, mas ele vai ser qualificado por uma outra coisa e não por feminicídio. Outra dúvida que me mandam muito. E se uma mulher mata a esposa?
Duas mulheres, né? Tendo uma relação homoafetiva.
A lei não fala que o autor tem que ser um homem. Ela fala que a vítima tem que ser uma mulher. Então, é sim possível perfeitamente que uma mulher responda por esse crime. O que importa aqui é que essa vítima seja uma mulher e que essa mulher tenha sido morta por misoginia ou por um crime que envolva violência doméstica. Agora, se quem realiza o homicídio é uma mulher ou um homem, isso é irrelevante.
Que bom. Obrigada, Faida. O que mais que você tem
você, pra me você tá tímida. Eu quero dizer aqui, vou olhar pra aquela câmera ali. Juliana está tímida.
Tô nada.
Porque ela é faladeira, ela está tímida. Eu tô aqui falando, ela tá tímida.
Eu tô aqui só observando, aprendendo com você. Eu queria te ouvir mesmo. Eu tava te perguntando porque eu queria saber da sua vida, da sua história, que é linda, que é incrível, que é uma história de muita força, batalha e vitórias, né? Acho que não vai parar por aí. Você tá aí dominando o mundo.
Já pensou?
Ué, não tá? Tá maior que Viola Davis.
Não, você pensa.
Eu sou muito fã dela, ela é incrível.
Não, gente. Pausa pra essa parte aí. Pausa pra essa parte. Porque assim…
Mas você é muito melhor que a Annalise Keating, não acha, não?
Não fala isso.
Peraí, Annalise, vamos contextualizar. Annalise Keating é uma personagem,
é a Viola. Isso, ela tá falando da Annalise Keating, gente, por favor.
Sim.
Foca na Annalise.
Annalise.
Isso.
É uma personagem advogada, criminalista.
Brava.
Fodona.
Isso.
Professora.
Professora.
Você é professora também?
Sou.
Caraca, minha bichinha é braba. Mas Annalise é meio confusa, né?
Sim.
Nebulosa.
Na realidade, quando os meus crime lovers ligam a Faida, a Annalise Keating, é sobre o porte mesmo, é sobre o tom, é sobre o olhar que sabe o que quer. É sobre ser 880. Isso ela é muito, né? E quando eu levei esse apelido, eu fiquei… muito honrada, lisonjeada. Porque, bem ou mal, Annalise Kitsch é Viola Davis. E Viola Davis, eu sou fã dessa
mulher. Acho que é a maior
mulher,
atriz da atualidade pra mim.
Num nível que você não tem noção. No dia que eu vi aquela mulher, eu me tremi toda, eu comecei a chorar.
Elas então, já se encontraram pessoalmente.
Não só nos encontramos, nos abraçamos. Inclusive, dei meu livro pra ela. Com dedicatória que ela leu na minha frente. Mandou botar até a lanterna pra ela ler. Então, conte isso aqui na ata, por favor. Eu fiquei muito encantada, porque eu sou apaixonada, né? E falei, cara, Annalise Kitsch. E hoje é muito louco que se você der um Google e bota Annalise Kitsch do Brasil, sou eu lá.
Ah, é? Adoro!
Sou
que
eu.
Máximo.
Então é algo que realmente, sabe, ficou muito, muito marcado.
Eu acho que você ainda é melhor, isso que eu tô falando. Acho que você é a verdadeira justiceira, que a Annalise era meio complexa demais.
Sim,
todos
sim.
Nós somos, óbvio. Complexos, e luz e sombra, mas a Annalise era meio, acho, Faida bem justiceira. Bruxa justiceira.
É isso, total.
E Faida, você defende mulheres pro bono também?
Isso, eu tenho uma cota ao mês, né, de defesa pro bono, que eu faço. Não dá pra eu ajudar todo mundo, porque eu recebo muitos pedidos.
Imagino.
E eu sou o Julius aqui, né? Que eu tenho vários empregos. Ela é advogada, ela dá palestra, ela
Sim.
roda a empresa resolvendo o problema de gênero. Ela dá aula, ela advoga, enfim.
Sim.
Né? São muitas frentes, e aí eu não consigo ajudar todo mundo. Mas sim, tem alguns casos que eu vejo que precisa ter uma ajuda mais enfática ali, porque senão o negócio não vai, aí eu ajudo.
Maravilhosa. Sou fã.
Obrigada.
Só isso, Faida? Quer contar mais alguma coisa?
Só isso como, gente?
O que você vai fazer em Macaé?
Palestrar num fórum de enfrentamento à violência contra mulheres. A verdade é que março tá uma loucura, né? Porque o março é o
mês… Sim, mês das mulheres.
Das mulheres. E aí, eu tô nessa… Eu falo que a minha casa é o aeroporto, né? Porque eu fico ali,
Sim.
pra lá, pra cá, pra lá.
E você acha que a sua notoriedade ou o fato de você estar com essa vida pública mais exposta te protegeu mais? Você sente misoginia? Você sente racismo e machismo dentro do ambiente jurídico bastante?
Assim… É muito importante que a gente saiba que racismo não guarda relação com classe, né?
Sim.
E nem com isso. Racismo é sobre raça mesmo. Então, não importa se o preto é pobre, se ele é rico, se ele é iletrado, se ele tem um diploma. O que importa para o racista é que ele seja preto. Então, quando eu era uma menininha preta, eu fui vítima de racismo de uma forma. Hoje, que eu sou uma advogada, ele se remodela
Sim.
de uma outra forma. Vou te dar um exemplo de eu entrar em um hotel luxuoso e a pessoa não querer entrar no elevador comigo. Porque não compreendeu o que uma mulher preta estava fazendo ali. De você entrar numa classe premium, no avião, e a pessoa, sem compreender porque você estava ali e do lado, chegar e mudar o assento. Então, ele só se remodela de acordo com o status que você tem. Mas ele ainda existe. Quanto ao machismo em si, é importante a gente lembrar que se ele vem da nossa estrutura social, logo ele está entranhado em todas as Sim. áreas da nossa sociedade, inclusive na justiça. Vamos
muito.
Lembrar aqui do caso da Mari Ferrer.
Sim,
você lembra?
Muito.
Ela estava em uma audiência. Havia o advogado do réu que fez todo aquele auê, mas havia ali um promotor e
um juiz
que tinham o dever legal
proteger
essa mulher. Então, é importante que a gente não pense que o machismo, a misoginia, está apenas nas nossas casas ou nas ruas. Ele faz parte da estrutura, sim, como o Brasil foi fundado. Lembremos aqui que o Brasil foi um país que foi colonizado. E qual era o plano que a Europa tinha para o Brasil? Um lugar dominado por homens. O homem líder, a mulher era o quê? Um adereço. E junto, quem ele trouxe, Ju? Um padre. Por que que veio um padre junto, Juliana? Pra lembrar a essa mulher que a mulher sabe onde fica a sua casa e que a mulher tinha que ser submissa. Então, com esse viés cristão religioso, criou-se essa hierarquia. E assim nasce o Estado, dando a este homem o poder de líder de uma nação e líder da sua casa, inclusive com as rédeas da vida dessa mulher. Por isso, quando eu falo que o machismo, a misoginia, sempre foi uma política de Estado no Brasil, a gente recolhe ainda resquícios disso.
Sim.
Inclusive na delegacia, no, sim, Ministério Público, no Judiciário.
Teve uma reportagem, acho que é da Piauí, que vazou grupos de agentes, acho que eram procuradores, e eles falando da ministra Carmen Lúcia de uma forma absolutamente misógina. Então, assim...
Exatamente isso. Vamos lembrar que também a lei, a Maria da Penha, que é exemplo para o mundo, pro, né? Mundo. Ela não foi criada porque o Brasil ama, sim, as mulheres. Ela foi criada de uma omissão do Brasil com uma mulher.
E uma mega ela, pressão até
ela
internacional,
ela nasce,
né,
de uma pena que foi aplicada ao Brasil. Então, tudo no que diz respeito à mulher, a dar amparo, agasalho a essa mulher, foi por meio de muita luta. Foi por meio de muito sangue de mulheres, sim, que lutaram para que hoje a gente pudesse estar nós duas aqui.
Sim.
Falando sem medo.
Uhum.
Fala pra caramba, né?
Não,
eita,
maravilhosa.
Fala.
Fã, ainda amei, eita, que você veio.
Falar. Eu amei conversar com
quero
você.
Quero mais.
Tô
quero
adorando.
Você sempre aqui, tá?
Me chama que
comigo.
Eu volto.
Toda vez que você vier pro Rio, você me avisa.
Com certeza. Vamos também ver se... Porque assim, vamos ver se a gente também, não sei, um drink, um vinho.
Lógico, um
gin
tônica.
Eu amo.
Eu amo também. Amei te conhecer, tá? Eu nem me lembro. Eu lembro a primeira vez que eu vi um vídeo seu... Eu acho que deve ter sido logo que você começou. E eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Essa linguagem, né, tão simples pra falar de uma coisa que parece óbvio, mas que é tão importante, tão revolucionário. Assim, talvez pra mim, que tinha frequentado uma faculdade de direito, eu sabia do que você tava falando, mas falei, nossa, isso também é fazer revolução. Então, parabéns por você.
Exatamente.
Usar todos os seus braços. É uma polvo da justiça. Todos os seus braços para fazer justiça. Obrigada pelo seu trabalho.
Eu que agradeço, Ju. E assim, é isso. Vamos refletir de onde eu estou. Aonde eu estou, o que, que eu posso realizar para que eu tenha um Brasil que respeite as mulheres. A gente precisa parar de colocar só na conta do poder público. O que, que a gente tem feito para que nós possamos ser vistas como indivíduo e não apenas como um corpo pronto. Então, que a gente possa seguir juntas por todas nós para que um dia a gente consiga, quem sabe, ter um Brasil mais justo, mais equânime e que, de fato, tenha justiça para todas.
Tomara, que assim seja. Obrigada, conte comigo, tá? Tamo juntas. Eu fico
sempre
muito feliz,
digo
de
mesmo,
do seu lado.
Digo mesmo. Gratidão.
Beijo, gente.
Tchau.
Senta direito, garota.